Não, Sr. Presidente, eu compreendo que a numeração, eles estão aqui listados pela sua numeração, mas apenas chamo a atenção para o facto de este projeto, do projeto PCP estar agendado, é a quarta reunião, nas três primeiras agendamentos esteve sozinho, os outros partidos puxaram, e muito bem, e ainda bem, o arrastaram a discussão dos seus projetos para este ponto, mas parece-me que seria natural começasse o PCP.
Dizem-me os serviços que o PC, embora tenha o número 92, foi quem pediu o agendamento e o Bloco não pediu o agendamento. Portanto, damos prioridade ao PC. Para mim não tem problema nenhum, eu é que tenho de fazer as coisas by the book. Depois, se Vossas Excelências alteram, já é sibi imputat, aprendi assim em latim. Bom, Sr. Deputado Paulo Sá, vou-lhe dar a palavra, tenha a bondade.
Senhor Presidente, então começo por apresentar o projeto de resolução 92 de 2012. Foi apresentado no dia 29 de setembro de 2011 e recomendo ao Governo a revisão com caráter de urgência do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Começaria por fazer uma breve resenha histórica. Começou por se criar naquela área de Sines, Odemira, Aljezur e Vila do Bispo, na sequência da manifestação de interesse por parte destes municípios de uma área de paisagem protegida em julho de 1988. Os objetivos da criação desta área protegida era naturalmente a proteção dos valores naturais, mas também, como se lê no documento de criação, a promoção do desenvolvimento económico, social e cultural da região. Mais tarde, uns anos mais tarde, em setembro de 1995, foi então criado o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Os objetivos definidos quando da criação é a salvaguarda dos aspectos paisagísticos, geológicos, geomorfológicos, florísticos e faunísticos, mas também, sublinho aqui, a promoção do desenvolvimento económico e do bem-estar das populações. O primeiro plano de ordenamento do parque surge em dezembro de 1995 e há depois, posteriormente, em 2011, em dezembro, uma decisão do Governo da primeira revisão do plano de ordenamento. No entanto, esta decisão de revisão do plano de ordenamento conheceu um atraso perfeitamente inaceitável e em 2008, 7 anos depois, ainda não tinha sido concretizado, porque o Governo da altura. O Governo, na altura, através de uma resolução do Conselho de Ministros, definiu um conjunto de medidas preventivas de interdição ou condicionamento na área do parque. E o período de vigência destas medidas preventivas era de 2 anos até fevereiro de 2010. No final deste prazo, o plano de ordenamento ainda não tinha sido revisto, pelo que uma nova resolução do Conselho de Ministros prorrogou o prazo por mais um ano, até 9 de fevereiro de 2012. E a revisão do plano de ordenamento ocorreu 5 dias antes deste prazo concluir, no dia 4 de fevereiro de 2011. No processo de revisão do plano de ordenamento foi feita uma discussão pública que decorreu de 18 de março a 30 de abril de 2011 e que teve uma vastíssima participação. Houve mais de 400 participações. No entanto, essas participações nesta discussão pública não mereceram a devida atenção por parte do Governo da altura, isto de acordo com as informações que foram publicamente transmitidas pelas autarcas, associações e população. Este plano de ordenamento do Parque Natural assume uma perspectiva que opõe hábitos, práticas e atividades tradicionais à conservação da natureza e, por conseguinte, leva ao estímulo do abandono do território em vez de o preservar. Este plano de ordenamento tem ainda uma base científica questionável. Estabelece um vasto conjunto de restrições, imposições e proibições para os usos comuns e tradicionais do espaço e dos recursos por parte das populações. O nosso projeto de resolução corresponde a uma iniciativa que tem por base uma ampla consulta local. Reunimos com os autarcas destes concelhos, com os presidentes autarcas, presidentes de Câmara Municipal e presidentes de Junta de Freguesia, com associações diversas, encontros com as populações, participamos em debates e, na sequência desse trabalho, apresentamos este projeto de resolução que tem basicamente 5 recomendações. Muito brevemente, que é a realização da cartografia precisa dos valores naturais, que não foi feita quando da revisão do plano de ordenamento, a salvaguarda da geo e biodiversidade, a promoção, a necessidade de promoção de uma ampla discussão pública para a preparação das bases de um novo plano de ordenamento, a revisão deste plano de ordenamento, com base nestas bases, e a suspensão da aplicação da Portaria 138-A 2010, de 4 de março, aos residentes na área geográfica abrangida pelo Parque Natural. Este projeto, como disse, foi apresentado ainda em setembro de 2011, logo após o início desta legislatura, e colocamos logo aqui, creio que logo na primeira audição com a senhora Ministra do Ambiente, a necessidade da revisão e urgente do plano de ordenamento. Até porque o CDS, a partida que pertence à atual Ministra, tinha durante a campanha eleitoral e no período de discussão do plano de ordenamento manifestado sérias dúvidas, ou mesmo a sua oposição, a este plano de ordenamento e ao seu conteúdo. No entanto, a senhora Ministra, como se recordam, tomou aqui uma posição favorável à revisão deste plano de ordenamento do Parque Natural, mas entendia que só devia ser feito após 3 anos, que é o prazo estabelecido na lei. É verdade que a lei estabelece que a primeira revisão ocorre após 3 anos da implementação do plano, mas também é verdade que a mesma lei que diz isso permite que em situações excepcionais possa ser revisto antes da conclusão dos 3 anos. Numa outra audição com a senhora Ministra, tornamos a insistir nesta questão, chamando a atenção porque em situações excepcionais poderia ser revisto antecipadamente, entendíamos que as circunstâncias eram excepcionais, a senhora Ministra, assim como a maioria PSD-CDS, mantiveram-se irredutíveis nesta questão e defendiam a revisão do plano de ordenamento, mas apenas a conclusão do prazo, 3 anos, e aliás esta posição acabou por se traduzir em junho ou julho de 2012 num projeto de resolução apresentado pelo PSD e CDS que visava propor a revisão do plano após o período legalmente consagrado de 3 anos. Portanto, aguardamos, estamos neste momento a cerca de um ano, a menos de um ano já, do período em que de 3 anos em que este plano de ordenamento podia ser discutido. Entendemos que deve haver uma ampla discussão prévia à revisão do plano de ordenamento e, portanto, entendemos que se deve começar desde já. Não devemos esperar pelo dia 5 de fevereiro de 2014 para começar a discutir, que é a data em que se cumprem os 3 anos. Entendemos que deve ser feita, começar a fazer essa discussão e a preparação da revisão desde já. E temos cerca de 9 meses, que não é tempo demais para isso. E, nesse sentido, tendo em conta a posição da maioria PSD-CDS e da Ministra que tutela o Ambiente, que só estariam disponíveis para a revisão após o dia 5 de fevereiro de 2014, solicitamos o agendamento deste ponto, no sentido, com 9 meses, 10 meses de antecedência, no sentido de dar tempo a que se faça uma ampla discussão pública, com a participação de todas as forças implicadas, tanto que abrangidas ou afetadas por este plano de ordenamento, que é um processo que, se for bem feito, demorará alguns meses e, portanto, entendemos que deve ser começado desde já. Estes projetos, presumo, todos eles serão enviados pelo seu Presidente após esta discussão para o Presidente da Assembleia da República, para a votação, presumo que nesta sexta-feira ou na sexta-feira seguinte, e, portanto, a sua aprovação permitiria desde já começar a trabalhar com o objetivo de termos uma revisão do plano de ordenamento pronta para entrar em vigor no dia 5 de fevereiro de 2014, ou seja, no dia seguinte à data que o Governo estabeleceu como data para fazer essa revisão. E com isto termina a apresentação do projeto, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Sado. Agora a palavra à Sra. Deputada. Os dois são por arrastamento, não é? Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, tenha a bondade, para a apresentação do vosso projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que deu entrada, salvo erro, em setembro de 2011, no fundo visa colocar duas questões essenciais. Uma é um pouco uma análise sobre todo este processo que esteve na origem e que depois se concretizou no plano de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. E, por outro lado, é a tomada de uma posição por parte da Assembleia da República no sentido de promover a rápida e a revisão deste plano dentro de alguns parâmetros muito em concreto. Bom, Sr. Presidente, eu penso que não é necessário estar a ir muito mais longe. Aliás, o Sr. Deputado Paulo Sá já fez um pouco aqui o historial deste plano e dos seus constrangimentos. Gostaria de sublinhar que este é um bom exemplo de um plano de ordenamento que é feito, elaborado, por um lado, sem levar em consideração muitos dos contributos que foram sendo dados enquanto este plano se desenvolvia. Mas, por outro lado, é um bom exemplo de uma contradição gritante entre aquilo que são as tradições e a cultura das populações, aquilo em que é o incentivo às atividades económicas que têm a ver com as localidades, com a pesca, o turismo de natureza, como tudo isso foi arredado e não foi levado em consideração. E, por outro lado, é um plano que acaba por promover, digamos assim, os grandes empreendimentos, um certo tipo de turismo e um certo tipo de agricultura, inclusivamente numa área, no perímetro, sobretudo no perímetro de Rega do Mira. Portanto, eu acho que este plano é bem o exemplo daquilo que não deve ser feito. Não deve ser feito, quer porque não leva em consideração aquilo que as populações desejam e querem, e, por outro lado, porque encerra em si uma contradição que não favorece o desenvolvimento e a preservação destes locais. Portanto, nesse sentido, o Bloco de Esquerda apresentou o seu projeto de resolução, que aqui reafirma, que vai no sentido de se proceder à revisão do plano e tendo em consideração todos os erros do passado e a sua correção e, sobretudo, que se leve em consideração as opiniões da população e a valorização das atividades económicas características daquele local. Muito obrigada.
Obrigado. Entretanto, o PSD e o CDS também apresentaram um projeto de resolução na sequência deste agendamento, que eu dava a palavra aos senhores
Cristóvão Norte.
Ao Cristóvão Norte, neste caso o senhor deputado Cristóvão Norte, que me pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A apresentação.
Dizer, em primeiro lugar, que o plano de ordenamento que é objeto do projeto de resolução que apresentamos tem, obviamente, algumas fragilidades. E são fragilidades não apenas do ponto de vista do conteúdo, mas também, como sublinhou a senhora deputada Helena Pinto e, antes disso, o senhor deputado Paulo Sá, que têm também a ver com a forma. E a forma, em relação a planos de ordenamento, que exigem um equilíbrio muito intenso, frágil, difícil de fazer com as próprias populações, no sentido de compaginar os imperativos de salvaguardar a biodiversidade, os valores naturais e garantir, de outro modo, que as atividades económicas possam ter um relevo numa lógica de complementaridade que é essencial, não apenas para valorizar o território, para promover a valorização dos recursos e também para abraçar uma filosofia que seja ela mesma inclusiva e integradora e que não conduza ao êxodo das populações, ao abandono das terras e à perda de valor, porventura, também por efeito da forma como o plano foi concebido, muitas vezes à margem das populações e não tendo compreendido o conjunto de contributos que as populações, os autarcas, associações e outros tiveram a oportunidade de dar, fragilizou a confiança, a credibilidade e a adesão que o plano poderia vir a ter se o processo tivesse sido conduzido não de forma tão sobranceira, mas de uma forma mais dialogante e melhor preparada para responder aos desafios que se impunham. E, portanto, no fundo, aquilo que penso que todos queremos é ter planos que sejam um justo equilíbrio entre a salvaguarda ambiental e a preservação das atividades económicas e dos valores naturais. Portanto, temos que fazer algum esforço para atingir este objetivo e desenhar planos que sejam abertos, amplamente participados, que tenham base científica credível e bem sustentada, e nesse sentido o nosso projeto de resolução visa em primeira instância garantir o funcionamento do conceito estratégico desta área protegida, porque é preciso reforçar os mecanismos no sentido de garantir um estudo mais rigoroso, mais exaustivo, proceder à monitorização da aplicação e discussão do plano, também compaginando os contributos das populações, das associações e das autarquias, e, por outro lado, na medida em que isso se entenda relevante, se avalie em que medida há, de facto, fundamento para se avançar no sentido da revisão do plano. O que nos distingue à partida, julgo eu, daquilo que apresentamos, é que o PCP e o Bloco de Esquerda entendem desde logo que já há fundamento de facto para essa revisão do plano. E nós entendemos que devemos fazer uma avaliação mais rigorosa, que devemos lançar mão dos mecanismos de estudo que estão previstos do próprio acompanhamento e monitorização do plano, no sentido de medir em que circunstância se verificam esses pressupostos, de modo a podermos, de uma forma sustentada, que seja credível e tecnicamente irrepreensível, avançar nesse desígnio. Não tem essa opção, nós assumimos-la e, portanto, pedimos ao Governo, num conjunto de recomendações, que reforce o acompanhamento da implementação do plano, que promove e incentive junto da população a adoção de boas práticas, que proceda à avaliação da adequação do plano no sentido de admitir e fundamentar uma futura revisão e, desse ponto de vista, garanto o funcionamento do Conselho Estratégico desta área protegida no sentido de compreender a dinâmica do próprio plano e também de perceber em que medida faz sentido ir durante a vigência do plano ajustar soluções, afastar alguns constrangimentos que são detectados. Agora, há coisas no plano que não estão erradas e eu vejo que, por vezes, nós nos limitamos a uma visão muito genérica da matéria. Há casos concretos, opções que estão bem sustentadas, que fazem sentido. Outras haverá, e eu tenho muitas dúvidas e já as manifestei anteriormente, não estou a fazer discurso diferente do que aquele que fiz antes das eleições, que merecem uma ponderação maior e que devem ser evoluídos, devem evoluir quer na própria dinâmica do plano, aperfeiçoando os mecanismos que permitem robustecer as soluções que lá estão previstas, mas, eventualmente, se por força do funcionamento do Conselho Estratégico e dos contributos que conseguirmos dinamizar neste âmbito, compreendermos que se tem que ir mais longe, então não haverá, obviamente, objeção da nossa parte para que se vá mais longe, se mais longe for o que melhor salvaguarde o interesse público e garanta a dinâmica das atividades económicas e a salvaguarda dos valores ambientais nesta área protegida.
Muito obrigado pela vossa apresentação. Vamos lá. Vamos só organizar-nos. Já dou a palavra a todos. Calma.
Inscrições.
Vamos lá ver. Já dou a palavra. Mas é para continuar a apresentação.
É para o autor.
Pensei que tinham.
É para o autor.
Calma.
Deputado Altino Bessa.
Altino Bessa, tenha a bondade. Quem é? É o Altino Bessa ou é o. É o Arturo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo embora o projeto de resolução conjunto, não há delegação de competências.
É aquela defesa, pá, de lacrau, pá. Sempre a considerar o CDS. Em primeiro lugar, opa, desculpem lá, Artur Rego, bem-vindo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E cumprimento também todos os restantes deputados presentes. Eu achei muito interessante e muito relevante a apresentação e o preâmbulo que o Sr. Deputado Paulo Sá aqui fez, o histórico, desta questão do parque. Porque, de facto, nos anos 80, como disse o Sr. Deputado Paulo Sá, os presidentes de Câmara, as autarquias daqueles três concelhos, voluntariamente, eu falo nestes três porque há um que é uma questão distinta, mas estou-me a concentrar ali na Vila de Bispo, Algesur e Odmira. Voluntariamente aderiram, não só para preservar os valores naturais da sua região, como é evidente e é fundamental, mas porque lhes foi permitido, queria ser desenvolvido um processo em que, simultaneamente com essa preservação e aderindo ao Pensacvo, que iriam ter uma majoração de investimentos na zona, dentro desta ótica, iriam ter apoios vários para o desenvolvimento do território, dentro desta ótica, etc. Nada disso aconteceu. Em 95 sai o primeiro plano do Pensacvo. Até 95 ficaram a marinar no meio de nada. Só em 95 é que sai o Pensacvo. E quando sai um documento perfeitamente fundamentalista, que condicionou, e eu moro naquela zona, naquela região, acompanho o processo desde o princípio, condicionou drasticamente o desenvolvimento daqueles concelhos, tendo-os condenado ao empobrecimento, por causa dos fundamentalismos. Depois, quando se faz a revisão e havia uma oportunidade para se emendar a mão e para se retificar, isso não foi feito, como foi aqui também referido, e vamos cá ver. Há questões que não têm de ser objeto de querela partidária específica, são questões objetivas, têm a ver com o bem público, com o bem público em geral. E a verdade é que, a quando da revisão do plano, foram recebidos todos aqueles contributos, mas foram recebidos como um pró-forma que estava na lei. Não foram, de facto, atendidos ou vertidos, pelo menos em parte, naquilo que foi depois o plano revisto e o seu regulamento. E daí as populações e as autarquias se queixarem. Mas nós temos aqui uma lei. Temos uma lei que diz que há três anos para se proceder à revisão, portanto, tem de correr um período de 3 anos para se proceder à revisão. E é isso que nós pretendemos, porque não só não foram ouvidas as populações, como, por exemplo, o Conselho Estratégico, que era o órgão previsto que iria funcionar no acompanhamento no terreno do desenvolvimento e da aplicação do plano, para se poder fazer as emendas e as correções necessárias e ajustá-lo àquilo que é a realidade dos concelhos e das populações, o Conselho Estratégico nunca funcionou. E, portanto, nós temos agora, de facto, 8 ou 9 meses até concluído o prazo, o período de 3 anos, para pôr esse Conselho Estratégico a funcionar, para pô-lo a funcionar não só organicamente, mas a funcionar de facto materialmente no terreno, a acompanhar as situações, a falar com as pessoas, a falar com as autarquias, a fazer o levantamento de tudo o que tem sido a aplicação, e tem coisas absurdas, o plano e o regulamento. Agora, o que nós não podemos fazer, tendo cometido estes erros todos, tendo defraudado os autarcas e as populações com aquilo que foi os princípios anunciados e com o que depois foi a tradução na prática dos condicionamentos e dessa imposição que se pôs ao território, o que nós temos de fazer agora é também fazer as coisas como deve ser, respeitar a lei, pôr o Conselho a funcionar e preparar durante estes 7 ou 8 meses o caminho para que depois possa fazer a tal revisão sustentada que o deputado Paulo Sá falou. Não podemos é, sendo embora este o caminho, não podemos é aceitar a suspensão dos planos em vigor e da legislação em vigor e deixar o terreno num vácuo legislativo que propicie, aí sim, por ausência, por suspensão dos regulamentos que estão em vigor e por ausência de um ordenamento legislativo concreto, propicie situações abusivas e situações que vão perfeitamente contra o espírito da lei. Há situações no terreno, eu digo com toda a franqueza, deve-se fazer a proteção, não se deve ser fundamentalista. Há chagas no terreno daqueles concelhos, chagas vivas, que foram criadas pela entrada em vigor, logo em 95, destes planos. Porque há situações que estavam em fase a meio e em fase final algumas de execução, que a entrada fundamentalista, como eu disse, deste plano em vigor, veio suspender sem olhar ao prejuízo maior que era não concluir aquelas ações que estavam em curso, e deixá-las ali ao abandono, como estão há mais de 20 anos, que são uma vergonha para todos os residentes no concelho. Estas situações têm de ser resolvidas, mas têm de ser resolvidas com bom senso, com juízo, pelos mecanismos adequados que estão previstos na lei e que nunca foram postos a funcionar, e no respeito dos prazos estabelecidos pela própria lei. Esperamos que, chegada à altura, nós estaremos aqui para fazer essa revisão com bom senso, para respeitar e ouvir as populações pela primeira vez, para não defraudar os autarcas pela primeira vez, que andam a ser enganados e defraudados há 20 anos, e esperamos que, irei concluir, Sr. Presidente, e esperamos que as restantes forças políticas, para além das forças sociais no terreno das autarquias, que as restantes forças políticas aqui presentes, aí sim, estejam aqui sentadas para connosco colaborar em fazer um regulamento e um plano revisto que de facto seja consensual e corresponda àquilo que é as necessidades das populações e do território. Muito obrigado.
Muito bem. Tendo os quatro partidos que apresentaram projetos de resolução falado, eu dava a palavra agora ao deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista.
É? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Miguel Freitas, para também para o início do processo de apreciação.
Muito obrigado.
Pronunciamento, se quiser.
Ano e meio depois de apresentados os projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do PCP, e 8 meses depois de apresentado o projeto de resolução do PSD-CDS, estamos a discutir hoje na Comissão 3 projetos de resolução sobre o Parque Natural, o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Costa Vicentina. Eu queria registar primeiro essa curiosidade, que é 2 projetos de resolução que propunham revisões urgentes de um plano tivessem estado 1 ano e meio para ser discutidos na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e... Eu peço desculpa, se não é verdade, eu peço que haja uma correção.
Os apresentados foram para o plenário, os deputados não quiseram oficiar aqui, não é verdade, só para pôr a verdade. É que não tiveram na Comissão este tempo. Apresentaram aqui, os seus deputados foram ouvidos. Não, isso é uma crítica ao Presidente da Comissão. Não sei. Os seus deputados disseram que iam apreciar.
É só para repor a verdade dos factos. Os seus partidos disseram que queriam que fossem apreciados em plenário. Foram para plenário. Não conseguiram o agendamento ou não priorizaram. É um problema dos partidos, não é meu. Voltaram a descer as resoluções, os projetos de resolução para a Comissão. E eu agendei. E os partidos decidiram apreciá-las agora aqui. Pronto. Verdade, resposta. Matéria de facto, resposta. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não havia nenhuma crítica, apenas o registro de... Esta matéria, naturalmente, mesmo que tenha subido como é devido a plenário para discussão, o que é verdade é que essa discussão depende do seu agendamento do pedido feito pelos respectivos partidos políticos e, portanto, o que é verdade é que não houve uma discussão e numa votação desta matéria e ela está a ser discutida agora. E, portanto, o registro fica feito e, portanto, não queria... deixar passar a oportunidade de dizer isso. Em segundo lugar, gostava também de dizer o seguinte, nós consideramos que este plano não é perfeito. Tivemos a oportunidade, ao longo de todo o processo de preparação e aprovação deste projeto de resolução, deste plano de ordenamento, de manifestar as nossas reservas críticas e propostas ao próprio plano e, naturalmente, aquilo que julgamos que é fundamental é, passados 2 anos e meio, sabermos o que é que se deve fazer e qual é o momento em que se deve fazer. A nossa crítica fundamental a este plano de ordenamento tinha a ver com o facto de ele não estar acompanhado de um plano de ação. Aliás, consideramos que esse é um problema dos planos de ordenamento é não terem um plano de ação e, neste caso concreto, uma articulação com o polis da Costa Vicentina. Estas eram críticas que manifestámos no momento porque considerámos que um plano de ordenamento não é um plano de condicionamento da atividade, é, acima de tudo, um plano que deve ser um plano de ação que deve também conter as contrapartidas necessárias para o desenvolvimento dos territórios em que o plano de ordenamento tem incidência. E, portanto, era essa falta, essa omissão no plano de ação e essa questão da articulação com o polis da Costa Vicentina, que era a maior crítica que fazíamos a este plano de ordenamento. É verdade também que o plano previa uma monitorização da sua execução. E aquilo que nós achamos que é importante saber é o que é que tem sido feito do ponto de vista dessa monitorização nos últimos 2 anos. quais são os relatórios que foram produzidos, e, portanto, isso é, do nosso ponto de vista, um elemento essencial para podermos fazer uma avaliação daquilo que é a execução desse plano, a evolução do plano de ordenamento. E, portanto, neste momento, aquilo que nós julgamos que é importante e dizer que dos três projetos de reduções há matérias com as quais, naturalmente, nós estamos de acordo, ou outras não estamos, mas há matérias com as quais estamos de acordo, e estamos de acordo que este é o momento para podermos iniciar um processo de discussão ampla sobre aquela matéria, desde que haja uma base de monitorização desse plano e, naturalmente, sempre procurando cumprir aquilo que é o prazo que está estipulado, 3 anos, para iniciar o processo de revisão do plano. E, portanto, nós julgamos que, como todos os planos, este também precisa de ser avaliado, monitorado e revisto no momento oportuno e, naturalmente, nós estamos disponíveis para esse trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Caros colegas, estão abertas, então, querem apreciar uns aos outros? Sr. Deputado Paulo Sá e Sr. Deputado Helena Pinto estavam inscritos. Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade. Já agora só posso introduzir uma nota enquanto Presidente da Comissão. Como sabem, há uma orientação da Conferência de Líderes no sentido de, sempre que seja possível, em matérias conexas ou similares, haja só um projeto de resolução, haja só fusão e não haja 3 projetos de resolução. Aliás, nós também aqui na Comissão temos aqui uma situação que depois também temos de tratar, mas não interessa agora. E era ver-se da possibilidade de, havendo 3 projetos de resolução, agora na discussão, haver possibilidade de fundir num, mas isso é com os proponentes. Portanto, esta é a orientação da Conferência de Líderes, só quero recordá-la. Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou começar aqui por, exatamente pela última intervenção, Sr. Deputado Miguel Freitas, que se manifestou, considerou curioso e estranho que, ano e meio depois da apresentação do projeto de resolução do PCP, que foi em setembro de 2011, só ano e meio é que ele esteja a ser discutido. Eu expliquei isso, o Sr. Deputado devia estar distraído. Portanto, nós apresentamos logo no início da legislatura, como resultado de um compromisso que assumimos nas eleições, 29 de setembro, na primeira audição que a senhora ministra esteve aqui, levantamos-lhe esta questão, até porque disse, como disse, o CDS tinha também manifestado a sua discordância contra o plano e a necessidade de discutir urgentemente. A senhora ministra falou na questão dos 3 anos que não, que teria que esperar 3 anos, porque a lei assim o determinava. Na audição seguinte, tornamos a colocar esta questão, reiterando que a senhora ministra a sua posição e nós dizendo que podia ser urgentemente, porque a lei permite que seja, em situações excepcionais, discutido mais. E foi discutido numa terceira audição, com a senhora. Levantei esta questão 3 vezes. E sempre esta posição, e também da maioria, que disse que não estaria disponível para rever já, apenas no prazo de 3 anos. E chegaram, como disse, em 12 de julho de 2012, a apresentar um projeto de resolução neste sentido. Portanto, nós decidimos aguardar, tendo em conta esta intransigência da maioria da ministra de fazer a revisão antes dos 3 anos, aguardamos e agora um ano antes, sendo necessário o tempo para preparar, decidimos avançar porque era um momento em que se poderia reunir algum consenso para avançar com a revisão do plano. Portanto, não há nada de estranho, de facto, termos apresentado, não foi esquecido. Há uma razão objetiva que foi explicada aqui, explico por uma segunda vez, mas se for necessário, explico por uma terceira para que fique claro.
Não corroboro com ela.
Muito bem, não tem que corroborar ou não. Eu estou-lhe a transmitir factos. Eu estou a transmitir. Já lá iremos, Sr. Presidente. Estou aqui a transmitir factos. A data em que apresentamos, nas audições da ministra, aquilo que lhe dissemos, a posição do PSD e do CDS e a nossa decisão relativamente a isso. Agora, há outra questão que é preciso analisar aqui e que me causa alguma perplexidade por parte do PSD e do CDS, o que parece ser uma mudança de posição. Na campanha eleitoral, nós sabemos que portanto, a aprovação e a entrada em vigor deste plano de ordenamento criou grandes objeções ali na região, abrangida pelo parque, e na campanha eleitoral as forças vivas da região, os autarcas, as associações, as populações, resolveram organizar um amplo debate sobre a entrada em vigor do plano de ordenamento, tendo convidados cabeças de lista todas as forças políticas com representação parlamentar. E nesse debate, em Algesur, em plena campanha eleitoral, esteve o PS representado pelo seu deputado João Soares, o PSD pelo seu deputado Mendes Bota, o CDS pelo seu deputado Artur Rego, a CDU por mim próprio e o Bloco de Esquerda pelo seu deputado Cecília Honório. E o PSD, o CDS, a CDU e o Bloco assumiram ali naquela reunião perante os autarcas, os quatro presidentes de Câmara que estavam lá, os presidentes de junta, todas as associações e a sala ceia, reconheceram que o plano de ordenamento não servia aos interesses da população, que a discussão pública não tinha tido em conta essas posições e que era necessário proceder à revisão deste plano, tendo assumido esse compromisso. É preciso dizer que em abono da verdade, o PS que teve representado o seu deputado João Soares teve uma posição ligeiramente diferente. Reconheceu perante a assistência que havia erros, problemas, reconheceu que não tinha havido uma discussão suficientemente profunda, que seria necessário eventualmente, e disse que assumiria um compromisso pessoal de revisão, mas não poderia falar em nome do seu partido. Mas os restantes quatro forças políticas, teve lá, Artur, sim senhor, teve lá, e posso dizer que primeiro falou o deputado Mendes Bota, e depois o deputado Artur Rego. Eu tinha uma folha com as críticas todas, à medida que eu falando ia cortando, e quando acabaram os dois de falar eu não tinha nada para dizer, a não ser repetir aquilo que eles já tinham dito, porque foram muito incisivos e contundentes relativamente ao plano, e assumiram o compromisso de fazer a revisão. Ora bem, isto foi o que se passou, o seu deputado, se não se lembrar, podemos pedir, nas audições que são agora a sugerir às entidades locais, para ver se eles se lembram deste debate e do que foi dito por cada um dos partidos e cada um dos deputados, ou na altura os candidatos lá presentes. Ora bem, nós cumprimos esse compromisso eleitoral e logo no início da legislatura apresentamos aqui a nossa proposta. O Bloco também me fez, logo também em setembro, o PSD e o CDS um pouco mais tarde, em junho do ano seguido, no final da primeira sessão legislativa. E a proposta que apresentaram dizia, no ponto 2, promova, a recomendação ao Governo, promova e diligencie a revisão do plano de ordenamento em causa, assim que legalmente possível, a tal questão dos 3 anos que se tinha, na altura, discutida após 3 anos. Promova e diligencie a revisão. Entretanto, há dias entregaram um texto de substituição para esta proposta. E o que é que diz este ponto no texto da substituição? Proceda à avaliação da adequação do plano de ordenamento, com base nos resultados da sua monitorização, com vista à fundamentação de uma futura revisão. Ou seja, o projeto que apresentaram ia de encontro àquilo que tinha sido o seu compromisso, promover e diligenciar a revisão. Aqui já proponho que se proceda à avaliação se é necessário, se o plano está ou não adequado, se é preciso rever ou não, e se for numa futura revisão. Há aqui uma mudança de posição. Aqui, na primeira proposta inicial que apresentaram, assumiam que o plano de ordenamento tem problemas, é necessário ser revisto. O único problema é que não podia ser já, tinha que ser no fim dos 3 anos, e agora, afinal, já não querem rever no final dos 3 anos, querem, têm até dúvidas se o plano estará ou não adequado, e por isso proponham que se proceda à avaliação da adequação e de que desapareceu daqui a referência à revisão no prazo de 3 anos. Eu espero que isto seja, por parte dos partidos da maioria PSD-CDS, um lapso neste texto deste texto de substituição e que mantenham aquilo que foi o seu compromisso assumido perante as populações durante e depois da campanha eleitoral, no sentido de reverem este plano, porque ele não serve os interesses da região. Aliás, e ao senhor deputado Artur Rego, há chagas, há uma vergonha. O senhor deputado do PSD também falou nos problemas e nas fragilidades que, estando reconhecidas, identificadas e havendo o compromisso no terreno, e foi um compromisso feito perante autarcas, presidentes de Câmara, presidentes de junta, presidentes e membros das direções de inúmeras associações e de populares que estavam lá, que não voltem agora atrás, porque este plano, de acordo com o compromisso que foi feito por aqueles 4 partidos que na altura estavam na oposição, e o PS não fez na altura, mas os 4 que estavam na oposição fizeram, de rever com urgência este plano de ordenamento. E, portanto, temos que caminhar no sentido que no dia 5 de fevereiro de 2014 o novo plano de ordenamento entre em vigor. E todo o trabalho preparatório para isso, incluindo uma ampla discussão, tem que ser feito. Porque se isto não acontecer, estamos perante a quebra de uma promessa eleitoral, não é nada que nos surpreenda por parte do PSD e do CDS, outras foram feitas na altura, até pelo candidato a primeiro-ministro, que não foram cumpridas, mas estamos perante uma quebra de um compromisso eleitoral. Portanto, eu gostaria também de pedir às bancadas do PSD e CDS que elucidassem o que é que significa este texto de substituição e o que é que significa esta mudança na posição destes dois partidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, peço que continuarmos, porque já a hora já vai avançada, não estão estabelecidos tempos para esta discussão, por isso naturalmente não terei a palavra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se é a honra que está em causa, eu calmo já, sou deputado, por favor. Mas parece-me que não é caso para tanto, não é? O Sr. Presidente Ramos Preto, antes de sair, deixou aqui o apelo para que fosse possível encontrar um texto conjunto das resoluções, embora isso seja um processo depois da votação, não é anterior às votações, é sempre posterior. E eu acho que esse desafio deve ser colocado, e acho que foi bem colocado, peço desculpa, ao Sr. Deputado Cristóvão Norte e ao Sr. Deputado Artur Rego, porque, ouvindo as vossas intervenções, eu acho que estamos todos de acordo. Lendo os textos que propõem, é que a coisa já é diferente. E eu, de facto, tenho dificuldades em perceber como é que tanta crítica feita aqui mesmo, agora mesmo, depois dá um texto de substituição como este. E, senhores deputados, não é má vontade minha, inclusivamente, quando os senhores recuam de um texto para outro texto, que não é o mesmo. Pronto, não é o mesmo. Tem toda a legitimidade, mudem o que entenderem. Agora, que há aqui um recuo evidente na posição, há um recuo evidente, porque... Walter, deixem-me agora eu falar, ok? Obrigada. Há um recuo evidente porque não vale a pena continuarmos a jogar com as palavras. E aquilo que tinha a ver, os senhores diziam preto no branco, diligencie a revisão do plano de ordenamento em causa, assim que legalmente é possível, é verdade. Mas diziam isto e agora deixam-me dizer, porque o novo texto, inclusivamente, pode não haver lugar à revisão do plano, porque não está cá escrito. Porque uma coisa é nós dizermos, o plano é fundamentalista, o plano tem coisas absurdas, o plano defraudou os autarcas, etc, etc. Portanto, este plano só tem um destino possível, a sua revisão. Então isso tem que estar preto no branco, porque quem lê a segunda resolução da autoria do PSD e do CDS, conclui-se daqui que pode não dar revisão. Portanto, os senhores estão a recuar, inclusivamente, na análise que fizeram e no diagnóstico dos problemas. E isso, com toda a franqueza, eu acho mal. Acho mal que façam isso. Porque se não recuassem nisso, o texto mantinha-se. Portanto, eu acho que deverão pensar, os senhores deputados, refletir, inclusivamente, se houver... Da nossa parte, pensamos que se quiserem mais uma semana para refletir e para depois chegarmos a um consenso, acho que tudo bem. Agora, porque eu acho que não vale a pena, isto agora é uma opinião e com isto termino, não quero ocupar mais tempo com isto, quer dizer, este plano é fundamentalista, diz o Sr. Deputado Artur Rego, eu compreendo o que quer dizer com isso, mas este plano é mais do que isso. Porque este plano é fundamentalista para um lado, para o outro lado não é fundamentalista. E por isso é que este plano suscitou a revolta e a crítica dos autarcas, das populações. Porque este plano inviabiliza o pequeno turismo, a pequena atividade, mas viabiliza o grande investimento, mínimos 40 a 70 hectares. É verdade. Portanto, este plano toma partido sobre um determinado tipo de atividades. Por isso é que ele é profundamente injusto. Por isso é que ele também não é aceito pelas populações. E eu acho que nós faríamos todos muito bem em recomendar a revisão, porque inclusivamente já estamos praticamente, e o Sr. Deputado Paulo Sá tem toda a razão, estamos à beira do prazo legal. Por isso, se estamos a 2 anos do prazo legal, eu ainda compreenderia alguma reticência das bancadas. Mas não, estamos à beirinha dele. Por que não?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, dado que as intervenções foram no mesmo sentido, respondo em simultâneo à Sra. Deputada Helena Pinto e ao Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Deputado, não há lapso de português nenhum. Sra. Deputada, não há lapso de português nenhum. Não há mudança nenhuma. Ah, quanto ao debate à usura, eu esclareço-lhes à... Sabe porque é que foi a minha dúvida em relação a se teria esta... Porque eu sei que estive num debate, eu não me lembrava da presença do deputado João Soares. Não me lembrava que tinha sido o deputado João... E, portanto, eu não me estava a recordar de um debate em que tivesse estado com o deputado João Soares. Era só por isso, e daí a confusão. Sei perfeitamente, estive num debate em Aljuro, e sei o que disse, e é mantido. Agora, se repararem no texto original, nas recomendações do projeto de resolução que o CDS-PP e o PSD apresentaram, resumia-se a 2 pontos, em que se pedia, basicamente, no primeiro... que se assegure que a vigência do regulamento do PENSAC é acompanhada de uma observação no terreno e da análise da informação recolhida junto à população e associações locais, e no ponto 2, que se promove e diligencia a revisão do plano de ordenamento em causa, assim que legalmente possível. Era isto, 2 pontos. Nós fomos mais fundo. Nós, nesta alteração que pedimos, acrescentamos que se garanta ao funcionamento... Desculpe, o Sr. Deputado vai-me ouvir como eu ouvi. Peço desculpa. No ponto 4, nós pedimos e acrescentamos, que não estava no projeto original, que se garanta ao funcionamento do Conselho Estratégico, que é um órgão que existe, está no papel e não tem existência prática e que é fundamental para fazer esta avaliação. E, portanto, nós no texto do projeto de resolução original estava coxo, porque nós pedíamos que se fizesse uma coisa sem dizer como ou quem. Nós acrescentamos isso. E quanto àquilo que o Sr. Deputado e o Sr. Deputado Paulo Sá disseram, claro que é absolutamente falso. Se a Sra. Deputada quiser atiner-se à palavra revisão, está presente nos dois. Sr. Deputado. Ponto 3 do texto de substituição, com vista à fundamentação de uma futura revisão. Queria que fosse amanhã. Então, se nós dizemos que é no prazo legal, é no futuro. Sr. Deputado, eu não estou baralhado. Eu, para mim, o futuro é algo que vai acontecer amanhã, depois, no prazo fixado. Não é o que está a acontecer hoje ou o que aconteceu ontem. Os conceitos de futuro são um bocado...
Deputados,
eu não os interrompi.
Pedia que não entrassem em diálogo e ao Sr. Deputado Torre que concluísse a sua intervenção.
Exato, mas eu não posso concluir com estes grupos do PCP e do Bloco de Esquerda constantemente a cortar uma palavra, a não querer ouvir a verdade, a não querer que eu explique às populações aquilo. Por amor de Deus, temos de ser sérios. Bom, a revisão está lá. O futuro tem a ver com o facto de legalmente ainda não podia ser feito agora. Agora, o que nós pedimos num e pedimos noutro é que se comece agora a fazer a avaliação do impacto e da aplicação do plano e do seu regulamento no terreno, para que, decorrido o prazo legal, tenhamos os elementos necessários para proceder à sua revisão, Sra. Deputada. Portanto, isto para resumir, mantenho na íntegra tudo o que disse durante esse debate em Aljuzur, mantenho na íntegra tudo o que anda a dizer neste Parlamento há 3 anos, desde a anterior legislatura em que fiz parte da Comissão de Ambiente, não mudei uma vírgula, o projeto de resolução não altera nada, pelo contrário, acrescenta e completa, porque vimos estes dois grupos parlamentares fazer o que mais nenhum grupo parlamentar fez, e aí... Dar a mão à palmatória, admitir o erro no nosso projeto original de resolução e acrescentar um ponto que é fundamental, que nenhum dos senhores mencionou, que é o funcionamento do Conselho Estratégico. Para que é que existe? E quanto a exemplos de fundamentalismo, para terminar, eu vou-vos contar um exemplo concreto do que é o PENSAC. Quando foram aqui há uns anos os grandes incêndios no Algarve, em que a povoação de Bensafrim esteve com o fogo e uma frente de fogo brutal a 2 ou 3 quilómetros do limite da extrema da povoação, um empresário local com uma escavadora, com uma JCB, começou a abrir um aceiro, uma vala, para parar o fogo. E um fiscal do PENSAC foi multado porque estava a destruir o revestimento vegetal. Isto está documentado, inclusive, é aparecendo numa peça de televisão. É isto que eu chamo de fundamentalismo. E é isto que pôs as populações contra. E sei que, anteriormente, as anteriores autoridades, e sempre falei com alguns que me disseram isso e confirmaram, tinham a visão de que se devia favorecer os projetos PIN, porque eram enquadradores e permitiam libertar o resto do território, não sei o quê. Nós sempre tivemos a visão de que se deve favorecer a população local, as atividades tradicionais, o turismo rural, e temos exemplos de associações que estão a fazê-lo agora por iniciativa própria, e não os grandes projetos. Os grandes projetos, se tiverem condições para aparecer, respeitando o que é o PENSAC e as regras, muito bem, mas nunca à custa do desenvolvimento local e das populações locais. Uma coisa não exclui a outra. E confirmamos que, de facto, este plano é um plano limitador para uns e, de certa modo, facilitador para outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem inscrito o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Tem a palavra.
Não. Eu confesso-me quase impotente para dar uma explicação tão oportuna e eficiente como a do Sr. Deputado Artur Rego. E, portanto, vou-me debruçar sobre 2 ou 3 aspectos que importa clarificar. Bom, em primeiro lugar, quando se refere que não há plano de ação, como o Sr. Deputado Miguel Freitas referenciou, e bem, reconhecendo que houve desde logo reservas, críticas, quer dos deputados do Partido Socialista, alguns deputados do Partido Socialista, quer também de autarcas e de outros representantes do Partido Socialista, é bom dizer e relembrar que este plano é obra e graça do Partido Socialista e, portanto, não existir plano de ação deve-se, em primeira instância, a essa responsabilidade ao Partido Socialista. Quanto ao mais, dizer que, obviamente, como já foi explicado, que não há aqui nenhuma mudança, porque a revisão está estabelecida, é absolutamente clara no ponto número 3, e mais, ainda que nós entendêssemos que esta explicação do Sr. Deputado Artur Rego não estaria correta, nós saberíamos desde logo que, a partir do momento em que exigimos o funcionamento do Conselho Estratégico para proceder à avaliação, monitorização e execução do próprio plano, nós saberíamos que isso, inevitavelmente, em função das fragilidades que nós constatamos, apontamos aqui e já apontamos consistentemente ao longo dos últimos 2 anos, seriam, obviamente, reconhecidas. E, portanto, desse ponto de vista, não vejo que se possa entender de forma diferente os propósitos deste projeto de resolução, que não sejam aqueles de garantir que estão reunidas as condições para avançar na revisão do plano de ordenamento. Está escrito? Está escrito? Está escrito? Está claramente escrito? A explicação é plausível? E, portanto, não vale a pena quererem demonstrar que não está escrita uma coisa que aqui está escrita. E, portanto, eu, senhora deputada, basta ler, com vista à fundamentação de uma futura revisão. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que essa revisão vai existir. Mas ainda que a interpretação da senhora deputada esteja correta, de qualquer das formas, poderíamos atingir este desiderato de outra forma. A partir do momento que pomos a funcionar e que se garante que há o Conselho Estratégico e que esse Conselho Estratégico reúne um conjunto de elementos que resultam da monitorização e avaliação do próprio plano, então, nessas circunstâncias, apontando as fragilidades que nós tivemos aqui a oportunidade de salientar, o resultado seria sempre o mesmo. Portanto, de uma forma ou de outra, é absolutamente claro da nossa parte que este objetivo está previsto de forma categórica no nosso plano, do nosso projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito bem, colegas, está esgotado o ponto. Doutora Helena Pinto e doutora, está esgotado o ponto. Está esgotado o ponto, vamos passar, está esgotado o ponto. Agora, há aqui um requerimento do Partido Socialista, há um requerimento do Partido Socialista conexo com esta matéria, que tem a ver com em que o Partido Socialista propõe que haja audições. Eu dava a palavra ao Partido Socialista para...
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela antecipação do ponto e pela ligação aos projetos de resolução. O Partido Socialista, naturalmente, está disponível para esta discussão. O Partido Socialista considera que estão criadas as condições para iniciar o debate que levará à eventual revisão deste plano e daí ter considerado que era fundamental iniciar esse debate na Assembleia da República, propondo a audição aos agentes do terreno para que possam vir à Assembleia da República dizer de sua justiça. Dizer que esta proposta já tinha sido aprovada na anterior legislatura. Na anterior legislatura havia a aprovação de uma audição aos presidentes de Câmara sobre o Parque Natural. Não pôde se concretizar porque, entretanto, o Governo caiu e, portanto, não houve possibilidade da sua concretização e nós julgamos que é agora oportuno, no quadro, aliás, daquilo que aqui foi dito entre todos os partidos, é necessário começar o debate sobre esta matéria.
Muito obrigado. Inscrições. Deputado Artur Rego, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós compreendemos este pedido do Partido Socialista e faria sentido na anterior legislatura. Porquê? Porque foi o governo do Partido Socialista que criou esta embrulhada toda. E para além de criar esta embrulhada toda, criou uma legislação que previa a audição de determinadas entidades que nunca foram ouvidas nem consultadas, quer dizer, foi tal para a forma que eu reparei, e estou a falar ao Sr. Deputado Miguel Freitas, com toda a franqueza. Foi um pro forma. E é o que todos dizem. Depois cria uma entidade, que é o tal Conselho Estratégico, no papel. Nunca a implementou. Ora, faz sentido agora operacionalizar o Conselho Estratégico, onde têm cabimento os autarcas e as autarquias locais, entre outras entidades, deixar o Conselho Estratégico fazer o tal levantamento e aí os autarcas e as restantes entidades, as associações locais, pescadores, etc., pronunciarem-se, fazer um relatório, fazer o tal levantamento e, na sequência do mesmo, então aqui no Parlamento, perante esse relatório, ver-se as lacunas, ver-se os pontos fracos e promover-se uma série de audições, entre elas estas que o PS, e muito bem, propõe e que já vem na anterior legislatura, sendo que agora a realidade é diferente. Estamos aos tais 8 meses de fazer a revisão. Há é que pôr as entidades a trabalhar no terreno e a fazer este trabalho. E, portanto, nós CDS, pelo menos, entendemos que estas audições justificar-se-ão, mas não agora, será extemporâneo, justificar-se-ão precisamente após o Conselho Estratégico estar implementado, produzir o seu relatório, fazer o seu levantamento e aí sim termos uma base para chamar cá as entidades que aqui na Comissão se entender e completar com o depoimento delas aquilo que é o relatório que nos será enviado. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Bom, a minha reserva em relação a este requerimento não tem a ver com o conjunto de preocupações que o Partido Socialista assinala, e bem, e que, do meu ponto de vista, fazem todo sentido. E, portanto, entroncam no conjunto de preocupações que nós tivemos a oportunidade de manifestar no ponto anterior. O meu ponto de vista é que aqui a nossa reserva é uma reserva de metodologia. O Sr. Deputado Artur Rego sublinhou esse aspecto é crucial do nosso ponto de vista. Nós propomos no nosso projeto de resolução que se garanta o funcionamento do Conselho Estratégico, que se reforce esses mecanismos, que se avalie e que depois se prepare a futura revisão. Portanto, aquilo que entendemos que deve ser feito, uma questão de lógica, sem querer obstaculizar que essas audições venham a ter lugar, porque, em regra, concordamos que sejam necessários, mas apenas entendemos que essa necessidade só se manifestará no momento em que tivermos um relatório preliminar deste Conselho, no sentido de estarmos munidos de todas as condições para podermos aprofundar com maior detalhe e oportunidade a matéria.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o requerimento, dizer que não discordamos de considerantes que aqui estão colocados. Por exemplo, quando o Partido Socialista diz que as iniciativas legislativas apresentadas, em particular a do PCP, é precipitada, entendemos que foi muito oportuna a sua apresentação em setembro de 2011, como foi oportuna a sua discussão agora. O PS, com este requerimento, coloca dúvidas se será ou não necessário proceder à revisão. Então, considera que é necessário uma audição destas entidades para conhecer melhor a realidade e, com base nestas audições, então se decidiria se é ou não necessário rever o plano de ordenamento e em que sentido. Nós discordamos também, como é claro, desta posição e desta abordagem. Nós entendemos que os dados reunidos até ao momento, na altura da elaboração do plano e com tudo o que se passou a seguir, justificam plenamente a nossa posição de exigência da revisão do plano de ordenamento já. Obviamente que propomos uma audição pública muito alargada, não como a anterior em março ou abril de 2011, mas uma que ouça efetivamente as populações, os seus anseios, problemas e aspirações e as incorpore no plano de ordenamento. Portanto, não concordando com a exposição de motivos, com os argumentos invocados, nós concordamos com a audição destas entidades. E não temos nenhum problema em ouvi-las, porque não sei se o PS fez o seu trabalhinho de casa, nós fizemos. Nós já reunimos com praticamente todas estas entidades, com os presidentes de Câmara, presidentes de Junta, com as associações, ao longo do último ano e meio, no sentido de lhes apresentar o nosso projeto de resolução em mão, aos presidentes de Câmara, aos presidentes das juntas de freguesia, aos presidentes das associações, das diversas associações, a diversas entidades, apresentar-lhes o nosso projeto de resolução em mão, explicar-lhes a posição da maioria e da senhora ministra relativamente à inflexibilidade ou à indisponibilidade para rever imediatamente, mas só ao fim de 3 anos, e explicando-lhes essas circunstâncias, ditariam que nós iríamos aguardar um pouco, mas que não deixaríamos o assunto cair. Ao Sr. Presidente, não, estamos a discutir o requerimento, Sr. Presidente. E, portanto, estamos a discutir o requerimento. O Sr. Presidente tem que me deixar contextualizar. E nestas reuniões, o requerimento do PS é para ouvir umas entidades. Eu estou a dizer aqui que o PCP já reuniu com estas entidades e gostaria de poder transmitir o que é que estas entidades disseram sobre este assunto. E todas aquelas com que... Não é sobre requerimento, sobre a revisão do plano e a sua adequação ou desadequação com a realidade. E estas entidades, todas elas, manifestaram profunda discordância com o plano. E, portanto, nós não tínhamos nenhum problema em ouvi-las novamente e ouvi-las nesta comissão a reiterarem aquilo que elas nos disseram a nós no encontro bilateral, como têm dito na comunicação social e é de conhecimento público. E, nesse sentido, Srs. Deputados, permitam-me terminar. Nesse sentido, discordando, e gostaria que estivesse em ata, da exposição de motivos e da motivação do PS e da fundamentação para este requerimento, obviamente que estamos disponíveis, como sempre tivemos, para ouvir estas e outras entidades, porque haverá outras que também serão relevantes, sobre o plano de ordenamento do Parque Natural de Sudeste Alentejano e Costa Vicentina, sobre a sua desadequação à realidade e sobre a necessidade urgente de o rever. Nesse sentido, votamos favoravelmente à audição destas entidades, mas gostaríamos de ficar sem ata, que discordamos dos motivos invocados e quais são os motivos que nós invocamos para ouvir estas entidades.
Metodologia, é uma questão de metodologia. Ó colegas, mas se bem eu percebi, colegas, podemos continuar, colegas. Vamos lá ver. Então temos a posição do PSD e do CDS, do PCP, que propõe, e agora dou a palavra ao PS novamente para finalizar antes da
votação. Obrigado, Sr. Presidente. Só para fechar o ponto, fica claro que todos os partidos consideram que é fundamental fazer esta audição. Fica claro também que o CDS e o PSD, por um lapso que cabe ao próprio Governo de não ter implementado no momento exato o Conselho Estratégico, isto é, o facto de termos há 2 anos o plano e não ter havido ainda nenhuma reunião desse Conselho Estratégico, impedirá que o CDS e o PSD aprovem hoje este nosso requerimento para estas audições. Certamente que, no momento oportuno, voltaremos a apresentar esta proposta.
Posto então à votação. Quem vota contra? Muito bem. Quem se abstém? Vê como fiquei. É evidente, se chumbar, foi o que ele disse, chumbar, Orto, desculpa lá. Oh, não, agora não empates. Quem vota a favor? Quem vota a favor?
Okay.
PC vota a favor? Ó Paulo, vota a favor ou não vota? Sim. Ok. Pronto, só para ficar aqui. Muito bem, está esgotado o ponto. Agora temos ainda um projeto de resolução do PSD. O 734, recomendo ao Governo que desenvolva uma estratégia concertada no sentido do Parque Nacional do Penedo das Gerês, mantenha a integridade e possa desempenhar a função para servir a humanidade, assegurando o espaço paisagístico que o homem e a natureza se integrem harmoniosamente. Este é para discutir aqui ou é para levar para plenário?
Seria para plenário.
Para plenário, ok, está esgotado, vai para plenário. Ponto 4, temos petição, relatório final, 123. O relator é o Sr. Deputado Cristóvão Norte, certo? É já para apresentar, não é? Sr. Deputado Cristóvão Norte, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, este relatório resulta de uma petição subscrita por 149 cidadãos.
É a Ria Formosa.
E que tem como objeto um pedido da Assembleia da República para que a mesma intervenha junto do Governo no sentido de desencadear estudos que minimizem a erosão costeira, a fraca hidrodinâmica e a poluição na Ria Formosa. Assinalam um conjunto de aspectos, desde logo que o ecossistema foi elevado a parque natural, que está integrado na rede Natura, que está englobado numa zona de proteção especial para aves selvagens e que é protegido por convenções, como a Convenção de Ramsar, desde 1980, como zona úmida de interesse internacional. Para além de outras considerações, os peticionários entendem que a erosão costeira tem sido amplificada por várias intervenções efetuadas no próprio sistema, entre as quais a construção dos molhos da Marina de Vila Moura e o campo de esporões de Corteira, entre outras intervenções que vieram prejudicar o ecossistema e que põem em causa a sobrevivência da Ria Formosa. E, desse ponto de vista, assinalam que importa considerar que a Ria Formosa tem uma grande importância regional, quer do ponto de vista económico e social, gera anualmente mais de 50 milhões de euros em atividades variadas e que é imperioso garantir um bom funcionamento do sistema que propicie uma eficiente renovação de águas e canais com profundidade minimamente adequada. Quanto à poluição, assinalam que essa resulta da fraca renovação das águas e do efeito cumulativo de poluição de diversa incidência, designadamente do tratamento deficiente das hectares e assinalam também as consequências dramáticas para a fauna, para a flora e para o habitat do facto de haver esta degradação do ecossistema e de haver fontes descontroladas de poluição. Eu, como relator, a convite dos peticionários, marquei presença numa sessão promovida a 29 de janeiro em Olhão. Nessa ocasião, os peticionários aprofundaram o teor da petição e aduziram um conjunto de elementos que não se discerniam pela versão sumária que tinham submetido à apreciação da Assembleia da República e no relatório podem consultar todos os aspectos que foram assinalados, bem como documentação variada que apresentaram para ilustrar o conjunto de preocupações que esteve na gênese desta petição. Bom, enquanto relator não me eximo de exprimir a minha opinião sobre esta matéria, assinalando desde logo que importa garantir, por um lado, transparência na informação científica que é produzida e que muitas vezes não é suficientemente disponibilizada para escrutínio aos cidadãos nas motivações das decisões em relação à Ria Formosa, que é também essencial para assegurar a proteção ambiental e compaginá-la com a valorização económica e a coesão económica e social destes concelhos, proceder à execução do programa de dragagens previstas pela Sociedade Polis Rio Formosa, bem como assegurar intervenções nas hectares e nos gostos não tratados que poluem a Rio Formosa. E, portanto, do mais, o parecer cumpre aqueles requisitos que estão estabelecidos e, desde logo, se coloca à apreciação da Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Colegas, alguém pretende pronunciar-se? Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar o deputado relator Cristóvão Norte pela elaboração deste parecer e pela profundidade, mas há um reparo que eu não poderia deixar de fazer, que não é com o conteúdo e com as conclusões, mas pelo período em que ele demorou a ser elaborado. Esta é a petição. Foi entregue, creio que há mais de um ano, em abril do ano passado, passaram 13 meses, e eu penso que esta Comissão e todos nós, cada um de nós, deveria fazer um esforço no sentido que as petições percorressem, digamos, todos os trâmites legais, audições, consultas, etc., no prazo mais curto possível, para que os peticionários possam ter uma resposta à análise da petição num tempo, digamos, adequado. E, nesse sentido, pensamos que isso significa a ação da Assembleia, valoriza as petições, a intervenção das petições, e esta, por acaso, é uma petição com uma grande relevância e um assunto que interessa muito ao Algarve. Portanto, apenas esse reparo, que não sei quais são os motivos, mas poderia ter sido provavelmente feita num tempo mais curto e dado seguimento a este processo num período anterior.
Muito obrigado. Eu agradeço a simpatia dos comentários do Paulo Sá, reconhecendo também que era inevitável que o Paulo Sá fizesse algum reparo ao texto da petição. E eu já me habituei na Assembleia Municipal de Faro a admirar as intervenções do Paulo Sá, e sei que pela minúcia, a minúcia do Paulo Sá, por vezes, tem foros patológicos, o que eu compreendo bem e não leva mal.
Então, depois desta troca de piropo regional e municipal, passávamos à questão nacional e punha à votação o parecer, só, é evidente, sem exclusão com exclusão da opinião do deputado relator, como sempre. Quem vota contra, só as conclusões. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cristóvão, muito obrigado, Cristóvão Norte, pelo seu trabalho. Atenção, temos matérias ainda relevantíssimas para tratar hoje, muito importantes para a Comissão. Iniciativas europeias. Temos uma iniciativa europeia em que a relatora é a Sra. Deputada Emília Santos. Tem parecer, tenha à vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados. Dado o adiantado da hora, vou tentar ser breve. Bom, estamos perante uma proposta de decisão do Conselho sobre a aceitação da alteração dos artigos 25 e 26 da Convenção relativa à proteção e utilização dos cursos de água transfronteiras e dos lagos internacionais. É uma proposta que visa alterar a Convenção relativa a esta matéria da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas. Desde a sua aprovação em 95, que a União é parte nesta Convenção e que tem como objetivo principal estabelecer um enquadramento para as cooperações bilaterais ou multilaterais com vista à prevenção e controle da poluição dos cursos de água transfronteiras, bem como garantir uma utilização racional dos recursos hídricos dos países membros da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas. Em 2003, foi manifestada a vontade de permitir que os Estados situados fora da região abrangida pela UNES se tornassem partes na Convenção, de alguma forma a fim de promover a cooperação da gestão das bacias hidrográficas em todo o mundo. Entendi também que se deve sublinhar que a Comissão Europeia participou nessa mesma reunião em 2003, referir que esta alteração entrará em vigor após a aceitação por todos os Estados e organizações que eram partes na Convenção, precisamente nesse dia 28 de novembro de 2003, e que deve ser aprovada em nome da União Europeia. Bom, com isto dizer que apresento proposta do Conselho, ou com a presente proposta do Conselho, qualquer outro Estado-membro das Organizações das Nações Unidas pode aderir à Convenção mediante aprovação da reunião nas partes. E que, para concluir, a presente proposta de decisão está em conformidade quer com o princípio da subsidiariedade e cumpre também o princípio da proporcionalidade. De todo modo, a análise da presente iniciativa suscita questões que, no meu entender, justificam posterior acompanhamento por esta comissão, pelo que o meu parecer, na qualidade de relatora, vai no sentido de propor a remessa do presente relatório à Comissão dos Assuntos Europeus para apreciação nos termos legais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Santos. Vamos, alguém quer pronunciar-se sobre o relatório da Sra. Deputada? Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, também para uma iniciativa europeia, em relator aqui de uma comunicação. A 246, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já identificou, portanto, é COM 2013-246 e é uma proposta alterada de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as posições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, abrangidos no quadro estratégico comum e que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão e que revoga o Regulamento CE 1083/2006 do Conselho. Eu não vou aqui entrar de forma sintética em grandes questões, deixo-me só a atenção que isto é no âmbito das nossas competências de acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República, no processo de construção, que surge, que esta proposta alterada surge na sequência do Regulamento das Disposições Gerais Relativas aos Fundos de Política de Coesão de 6 de outubro de 2011, nomeadamente o COM 2011-615, já anteriormente escrutinado, e bem assim da reformulação consubstanciada na proposta da Comunidade também de 2012-496. Em relação àquilo que são as conclusões propostas, que é aquilo que é de mais significativo e que, de forma sintética, inclui o que está para trás. Em primeiro lugar, que apresenta proposta alterada do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece as disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu, ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, abrangidos pelo quadro estratégico comum e que estabelece disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, e que é apresentado com o intuito de substituir o Regulamento CE 1083/2006 do Conselho de 11 de julho de 2006 e que estabelecia as disposições gerais sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão, e que revoga também o Regulamento CE 1260/1999. Com esta proposta alterada do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, visa a resolução das disparidades entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões e atraso das regiões e das ilhas menos favorecidas, designadamente as zonas rurais, as zonas afetadas pela transição industrial e as regiões com limitações naturais ou demográficas graves e permanentes. A presente proposta alterada de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho prevê uma alteração simultânea das propostas da Comissão para o Regulamento das Posições Comuns e o Regulamento do Fundo Europeu nos Assuntos Marítimos de Pescas, com o intuito de garantir uma integração simples e racional do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas no conjunto das regras de política de coesão já existentes. Cumpre o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e, finalmente, que o presente, que a Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território e Local dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o relatório ser remetido para a Comissão de Assuntos. E é tudo para já, Sr. Presidente.
Deputado, mais algum dos senhores deputados pretende ter alguma consideração? Então, o mesmo método, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Também os agradecimentos ao Sr. Deputado Pedro Farmoso. Colegas, temos iniciativas legislativas, peço a vossa atenção. Além daquelas que estão aqui no ponto 6, que é o projeto de lei do PCP, o 418, quarta alteração à lei 91-95, 2 de setembro, estabelece o processo de reconversão de áreas urbanas de género ilegal, prorrogando o prazo de aplicação da lei. Relator, cabe ao senhor, ao deputado que me indicar, o grupo parlamentar do PSD.
Nós vamos indicar os relatores depois.
Muito bem, então agradecia que indicassem. Cuidado que está um prazo, termina no fim do ano, é uma coisa para ter efeito útil. Depois há o projeto de lei do PS, o 420, que altera a alteração dos limites territoriais entre as freguesias de Mombeja e de Ferreira do Alentejo e os municípios de Beja e de Ferreira do Alentejo. Relator, cabe ao grupo parlamentar do PSD. Também indicarão, é? Agradecia que o PSD depois me indicasse também este, o senhor relator também. Depois, projeto de lei 421 do Partido Socialista, alteração dos limites territoriais entre as freguesias de Berinjela e Mombeja do município de Beja. É outro projeto. Relator, cabe ao CDS, PP. Muito bem. E depois, o Bloco tem um projeto de lei do Bloco de Esquerda, o 422, defende os serviços públicos e os postos de trabalho afetos à atividade empresarial local e das participações locais. Primeira alteração à 50/2012, 31 de agosto, que institui o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais. O relator cabe ao grupo parlamentar do PS. Indica também o Sr. Deputado Fede Farmaço. Entretanto, ontem às 7:22, Altino Bessa e ontem às 7:22 chegou-me, por isso é que não estava aqui no órgão de trabalhos, uma comunicação do Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, em que diz assim: Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, deu entrada, foi admitida e baixou esta Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública a proposta de lei 151-12 do Governo, procede à primeira alteração à Lei do Orçamento de Estado para 2013, aprovada pela Lei 66-B-2012. No âmbito da apreciação desta iniciativa na generalidade, tendo em consideração as matérias nela constantes, venho por este meio convidar a Comissão, isto é o normal, nos termos de orçamento, que a Comissão que Vossa Excelência preside, emitir uma pronúncia sobre a proposta de lei no âmbito das competências que estão adstritas até ao máximo 6 de junho. 6 de junho. Relator, cabe ao PSD, portanto, peço ao PSD para ter em consideração esta matéria e a necessidade. São os prazos, não fui. São os prazos. 6 de junho, isto é porque acho que isto vai a debate 6, dia sexta-feira, não é? Portanto, se o PSD tiver hipótese, o relator de fazer, faz. Se não tiver hipótese de fazer, não faz. Mas eu tenho a de distribuir. E, portanto, está distribuída. O PSD, que me indique hoje. Hoje ou amanhã, que é para ver se há hipótese de reunir a comissão, não é? Também depois, se há relato a aparecer e não há comissão, tenho de marcar uma reunião de comissão, nem que seja extraordinária, para depois do plenário. Ok? Mas isso só o farei se me derem o parecer, no máximo até quinta-feira, a uma hora que me permita convocar a reunião extraordinária da comissão.
Depois,
colegas, mais matérias. Em primeiro lugar, esta semana temos amanhã a candidatura da Arrábida a Património Mundial da Humanidade. Informo que a Sra. Presidente me pediu para a substituir na abertura. Portanto, para não acharem estranho, um despacho a pedir-me para a substituir, o resto está tudo confirmado, portanto farei a abertura e aí o encerramento já direi de três palavras. Não é? Ao fim e ao cabo, o que ia dizer no encerramento, vou tentar fazer na abertura, não tenho tempo para fazer outro discurso. Com a adaptação necessária. Bom, mas a Sra. Presidente pediu-me para isso, portanto, representa a lei. Dia 6, temos audição com a Sra. Comissária Edgard. É conjunta com assuntos europeus. Será na sala da Comissão de Negócios Estrangeiros, que é a tradução simultânea, certo? Sala 7, não é? Bom, eu não estabilizei com o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus nenhum calendário, acho que isto será uma exposição da Sra. Comissária e depois cada partido, sim, alterações climáticas, já foi dito, já eles sabem, e os seus deputados sabem, e portanto eu acho que aí cada deputado poderá, cada grupo parlamentar poderá fazer
a consideração sobre as propostas da senhora e instar a senhora também sobre o que ela entender, e depois ela fará uma reunião final. Portanto, eu não estabilizei nenhuma, como lhe digo, nenhuma metodologia. É um pedido da senhora para ser recebida pela... É uma audição, sim. Portanto, eu acho que cada partido podia, não sei, se entender por bem, dizer qualquer coisa durante 2, 3, 4, 5 minutos, não sei. Bom, mas acho que também somos gente razoável e nos organizamos em termos da reunião. Depois, temos a senhora ministra, dia 11, terça-feira, a senhora ministra da Agricultura, dia 12, às 10 horas, terça-feira às 10 horas, senhor ministro da Agricultura, dia 14, dia 11, a senhora ministra, dia 12, quarta-feira, às 10 horas, o senhor ministro, adjunto e desenvolvimento regional, está assente, e depois temos, colegas, pediram para, como têm aí distribuído, para apresentar uma proposta para as audições no quadro do 140, no quadro da proposta 140. Eu tenho aqui uma proposta, utilizando as terças e as quartas-feiras de manhã, e mesmo assim dá até dia 2 de julho, ok? Obviamente que isto são as audições, mas tem de haver reunião, normalmente, porque há trabalho normal, legislativo, do processo legislativo, que tem de ser feito, não é? Portanto, quid juris.
Senhor Presidente, agradecendo, obviamente, a proposta que nos fez chegar, a verdade é que, na nossa opinião, nós temos este processo da PPL 140, está encadeado na aprovação de outros diplomas que estão em fase terminal, quer o da ERSAR, quer o da Lei 4 das Entidades Reguladoras. Temos também um conjunto de processos em mãos, prioritários, pelo tempo que já estão connosco, a Lei de Dados do Ambiente, agora temos também a Lei das Finanças Locais, temos as questões do domínio público hídrico, para além das diversas audições que temos em curso. Parece-nos a nós que seria mais avisado e importante finalizar estes processos. Portanto, principalmente o da ERSAR e o da Lei 4 das Entidades Reguladoras que está a decorrer na especialidade na COFAP, e incluir isto no meio parece-nos pouco oportuno. Seria, se calhar, melhor agendar assim, uma proposta deste género, como é óbvio, mas para depois de finalizados estes processos, porque senão, efetivamente, ficamos sem espaço nenhum para os outros trabalhos da especialidade. Muito obrigado.
Senhor Presidente, gostaria de, em primeiro lugar, dizer uma coisa, mas que vai valer o que vale, mas eu pessoalmente, eu tenho dificuldades nas audições à quarta-feira de manhã. Portanto, não vou inviabilizar o funcionamento da Comissão, farei cá a minha ginástica, mas... Caiu? Muito bem. Muito bem. Queria colocar outro problema, se o Sr. Presidente me permite. O prazo para a entrega das propostas de alteração à Lei das Finanças Locais termina esta sexta-feira, tanto quanto estabilizamos. Eu penso que, tendo em conta o acórdão do Tribunal Constitucional em relação à outra lei, à Lei do Regime Jurídico das Autarquias, quer dizer, que de alguma forma também vem tocar na Lei das Finanças Locais, eu acho que era no sentido de ponderarmos se este prazo se mantém para os partidos apresentarem, se os partidos da maioria estão a pensar fazer outra coisa diferente, para nos organizarmos e para não estarmos a fazer, por vezes, trabalho que fica feito, que é um esforço, mas que depois não tem seguimento. Eu termino rápido, Sr. Presidente. Por exemplo, o Sr. Deputado falou da Lei de Bases do Ambiente, não é? A Lei de Bases do Ambiente está pendente da posição do Grupo Parlamentar do PSD, não é? Foi isso que ficou assumido na última reunião do Grupo de Trabalho. Portanto, o Sr. Deputado disse, agora não me lembro quem foi o Sr. Deputado do PSD, mas que disse que o PSD ia reunir e ponderar todas as propostas que os outros grupos parlamentares já apresentaram. Foi isto que ficou. Não estou a dizer o contrário, estou a dizer que ficou pendente. No entanto, o trabalho já... Portanto... Oh, Sr. Deputado, eu não estou a dizer isso. Vamos lá ver se a gente se entende. Estamos só a falar de trabalho, mais nada. Portanto, acho que era bom... termos aqui alguma solidariedade institucional também entre os partidos e vermos, é nesse sentido que eu estou a perguntar, vamos manter, da minha parte, as propostas estão feitas, mas para sabermos que depois do trabalho não fica a marinar. Portanto, em relação à sexta-feira, gostava de saber.
Muito bem, eu penso que a maioria ponderará de certeza o acordo do Tribunal Constitucional e penso que é capaz de haver... e penso que ponderará e penso que... Eu vou falar com... Vamos ver. Oh, Helena, não interessa o acórdão, vamos ver. Eu amanhã falarei com os coordenadores dos grupos parlamentares. Sobre as propostas, muito bem, da audição do 140, então ficam em suspenso, é isso, por proposta do PSD? É isso? Não é preciso. Ficam em suspenso, 140 também fica em suspenso, eu compreendo, isto tem a ver com as entidades reguladoras, com a ERSAR e com este diploma, são aqui três diplomas que estão em conexão, ao fim e ao cabo, e portanto fica em stand-by este 140. Vamos avançar dentro do processo legislativo, dentro de tudo, eu na próxima reunião trarei, farei uma... Ah, sim, é só, estamos aqui a lembrar o Dr. Fernando Vasco e bem, que temos o Presidente do IRU confirmado dia 25 de junho. 25 de junho, que é uma terça-feira às 11 horas. Ok? Agradeço que tomem nota. As outras audições, esqueçam, depois as trataremos quando houver melhor fortuna. Muito obrigado, está tremendo. Diga.
Senhor Presidente, desculpe, só mais uma questão, já que estamos nos outros assuntos, só para pedir um esclarecimento ao Senhor Presidente. Quando fazemos nesta comissão relatórios acerca de petições, após a aprovação desse relatório, os peticionários são informados desse relatório, desse mesmo relatório. Isso não se traduz num convite aos peticionários, traduz-se numa informação aos peticionários.
Sim.
Ocorreu a semana passada no plenário um incidente, chamemos-lhe assim, com peticionários, com convidados, peticionários que estavam na bancada dos convidados. E, em alguma imprensa, está referenciado que esses convidados, esses peticionários, foram convidados pela Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território. E o que eu queria era pedir esse esclarecimento ao Sr. Presidente para saber se efetivamente, além de, porque os relatórios, a informação sobre os relatórios não se traduz num convite, para saber se o Sr. Presidente ou esta Comissão teria, por seu intermédio, feito algum convite a essas pessoas. Porque, efetivamente, para estarem naquela galeria, teriam que ser convidados por alguém e, tanto quanto sabemos, não teriam sido por esta comissão. Pronto. Muito bem. Senhor Presidente. Exatamente. Muito obrigado.
Paula Santos.
No mesmo espírito do pedido de esclarecimento que foi pedido, e é mesmo um pedido de esclarecimento que eu faço, quando as petições são discutidas em plenário, independentemente a comissão informa dos peticionários do relatório final, mas o que eu queria perguntar era, quando as petições são discutidas em plenário, a comissão não convida, mas a Assembleia da República não convida os peticionários para estar presente nessa discussão? Estou-se a perguntar.
Não convido. Agora, se a senhora Presidente convidou, é o problema. Mas sim, ó Paula, Sr. Deputada, estou mesmo a dar-lhe, Sr. Deputada, estou-lhe mesmo a dar o esclarecimento. As comissões elaboram e tal, fazem o trâmite legislativo normal, mas não estão a convidar ninguém, informam os peticionados do teor das petições.
Sr. Presidente, a nossa questão era concretamente em relação ao que se passou a semana passada, concretamente. E, obviamente, a senhora Presidente da Assembleia da República poderá convidar quem entender para assistir ao plenário, mas parece-nos que a forma de funcionamento desta Assembleia se traduz num convite que sairia desta própria comissão, que é a comissão que avaliou esta matéria e que elaborou um relatório. E o que o Sr. Presidente nos transmite é que não houve da parte desta comissão, portanto da Assembleia pela comissão, não houve nenhum convite àquelas pessoas para estarem naquela bancada. Portanto, houve alguém que os convidou para estar ali, que não esta comissão, tal como foi, aliás, difundido em alguns meios de comunicação social, nomeadamente o Sol, que dizia na sua peça jornalística que, tanto quanto teria conseguido apurar, o convite teria sido efetuado por esta comissão.
Nós às vezes podemos cometer algum erro aqui na comissão ou não, ou ir a algum excesso, para além daquilo que são os nossos poderes. Não. Cumprimos rigorosamente o que está aqui no artigo 24, a apreciação em plenário das petições. Do que se passar é dado conhecimento ao primeiro signatário da petição, e demos, a quem é enviado um exemplar do número do Diário da Assembleia, em que se mostra reproduzido o debate, eventual apresentação de qualquer proposta com ele conexa e o resultado da respectiva votação. Agora, convidar para vir aqui, não me compete a mim. Quanto a isso, nem sabia dessa notícia, porque há certos jornais, nossos jornais e programas, é melhor é fazer o nosso trabalho.